Novas técnicas de reconhecimento facial, desenvolvidas na USP, prometem trazer grandes avanços no processo de identificação de pessoas. Além de proporcionarem imagens mais definidas, a um custo menor, as tecnologias, elas são capazes de identificar possíveis suspeitos, mesmo que eles estejam mais velhos, em poses ou locais variados, utilizando disfarces, acessórios, em movimento. Os métodos podem ser aplicados em diversos ambientes, que vão desde academias, shoppings, né, que desejam fazer um simples monitoramento, uma catraca até aeroportos, polícia federal que realiza um trabalho de controle de imigração para evitar eventuais planos terroristas, enfim. O principal desafio é justamente considerar, não é, todas essas variáveis. E foi o que fez o pesquisador Alex Afonso, que é doutor em engenharia elétrica pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, com quem eu converso agora. Tudo bem, Alex? Bom dia.
Tudo bem, bom dia.
Conta pra gente como é que você chegou nesse modelo. É um modelo matemático. Conta pra gente como é que é até você montar um sistema, né, de identificação.
Correto. Quando eu comecei o doutorado, eu vi no trabalho de reconhecimento facial um grande desafio, um enorme desafio, que era reconhecer, reconhecer as pessoas nas condições do dia a dia. Então, as pessoas usando acessórios, como você disse, maquiagens diferentes, em diversos ambientes, isso trouxe um desafio muito grande para a pesquisa, um desafio enorme, pois muitos trabalhos que a gente encontrava na literatura analisavam imagens obtidas em laboratórios, em estúdios, onde as pessoas pousavam para suas câmeras. E nesse cenário, você tem os parâmetros das faces muito bem definidos. E o que a gente buscava, eu queria reconhecer pessoas em condições do dia a dia, que é uma situação de extrema dificuldade. Bom, para desenvolver esse trabalho, claro, num primeiro momento foi feito um estudo bem grande da literatura, para a gente identificar no mundo todo as linhas, os métodos que os diversos pesquisadores empregavam. E com isso a gente conseguiu elaborar uma série de algoritmos que realizassem essa tarefa. Resumidamente, de uma maneira bem simples,
sim,
o nosso trabalho ele considera duas faces de entrada para fazer o reconhecimento. Na verdade, uma face de entrada e uma face que você tem num banco de dados, por exemplo. Então, vamos imaginar uma situação, uma catraca de um shopping. Então, uma pessoa ela quer adentrar nesse estabelecimento e ela vai parar de frente para a porta de entrada e vai ser automaticamente ter sua face registrada por uma câmera. A partir desse momento que o sistema registra essa face e detecta, ele vai fazer uma série de cálculos matemáticos para levantar uma assinatura dessa face. Seria, a gente fazendo uma analogia, é como se ele levantasse um CPF dessa face. É um número que cada face tem e esse número é único. E com base nisso, ele vai buscar no banco de dados de pessoas habilitadas para verificar se essa pessoa ela pode adentrar no estabelecimento ou não. Certo? Essa aplicação, eu ilustrei agora, é para um simples exemplo de uma catraca. Mas isso pode ser usado em um aeroporto, por exemplo, para você buscar por pessoas que planejam algum terrorismo ou pessoas que rapto de criança, por exemplo, que é uma questão muito importante, tá?
Claro.
E diversas outras situações reais do dia a dia, como, por exemplo, em grandes eventos, seja jogo. Agora a gente está tendo a Copa América no Brasil. E a gente sabe que grandes eventos gera tensão, possibilidade de conflito, atentados terroristas. E um sistema desse certamente vem para contribuir muito para o aumento da segurança.
Compreendo. Alex, eu ficava imaginando, claro, leiga no assunto, que esses bancos de dados cruzam informações, imagens, fotos, por exemplo, de documentos, de passaportes, de, né? Fiquei pensando que essas informações são colhidas através desse sistema que você nos explicou, o seu sistema, muito bem. Pode se juntar a outros para engrossar esse banco de imagens? Quer dizer, tem esse tipo de comparação ou o seu sistema já faz esse trabalho?
Hoje em dia, a gente pode classificar esses sistemas em duas grandes linhas. Uma grande linha, atualmente, que usa supercomputadores. Então, você tem computadores enormes com muitas placas de vídeo, poder de processamento gigantesco, para fazer o treinamento de Deep Learning, que é uma técnica muito conhecida atualmente. E o nosso sistema, ele não usa essa tecnologia. Uhum. Por isso até que a gente fala que ele é mais barato e mais simples. Ele pode rodar em um smartphone, em um tablet, em um computador. Ele é bem mais simples. Ele utiliza uma técnica de extração de assinatura muito simplificada e muito com baixo custo computacional. Tá? É claro que a gente pode agregar depois esses supercomputadores para tornar o nosso sistema ainda melhor. A questão do banco de dados que você comentou, ela é extremamente importante. Hoje, o nosso sistema, a gente não trabalha com um banco de dados do governo brasileiro. Por exemplo, a gente utilizou imagens de uma universidade americana, da Universidade de Massachusetts. E esse banco de dados deles é um banco público, tá? Onde tem fotos de artistas reconhecidos internacionalmente, fotos retiradas de condições do dia a dia. Tá? Mas não é um banco de dados específico de um país. É um banco de dados de domínio público, onde os pesquisadores utilizam para fazer suas pesquisas e gerar as bases de comparação. Na Vimpéri, que a gente utiliza a nossa técnica no Brasil, e, por exemplo, a gente consegue fazer uma integração, ou conseguiria, né, tendo um projeto aí junto com o governo, vamos dar uma ideia. Pegar todas as fotos dos documentos de identificação dos brasileiros, gerar um super banco de dados, e com isso cadastrar as informações de todo mundo. E aí, quando você tem, por exemplo, o rapto de uma criança, ficaria mais simples você acionar câmeras de aeroportos, de rodoviárias, de rodovias, câmeras dentro das cidades, e colocar essas fotos da pessoa que está sendo procurada para um sistema desse buscar. Em algum momento, essa pessoa vai circular pelas ruas e será detectada. Isso vai emitir um alarme, um alerta para as autoridades tomarem as providências. Então, isso é possível a gente implementar. Na academia, a gente não fez um sistema tão complexo quanto isso. O que a gente fez foi o desenvolvimento de ciência básica. Hoje a gente tem um algoritmo muito bom, já desenvolvido e validado. Para a gente colocar isso em um sistema desse porte, a gente precisa de um desenvolvimento, não tanto de pesquisa, mas de um desenvolvimento mesmo, para ter acesso a todas as imagens de uma determinada população, para poder ter acesso às câmeras de uma cidade, por exemplo, fazendo uma parceria com alguma cidade. Seria um trabalho que até a gente busca algumas empresas parceiras para desenvolver. Uhum. E dentro desse contexto que você tocou, esse trabalho ele é muito importante, porque todas as informações desse banco de dados, elas ficariam no domínio nacional, vamos dizer assim. Então a gente poderia ter uma solução 100% nacional, desde a análise desse banco de dados, processamento, armazenamento e até o reconhecimento facial. Ou seja, em momento algum esses dados cruzariam virtualmente a fronteira para fora do Brasil.
Porque tem uma questão importante aí do sigilo de dados, né? Como isso vai ser utilizado, que é uma outra discussão, né?
Essa é uma preocupação muito grande que a gente teve. Claro. Porque a gente vê hoje no Brasil sendo utilizado vários setores da nossa sociedade já utilizam um sistema similar. E até onde a gente tem conhecimento, são todos sistemas importados. Pelo menos o software de reconhecimento facial, o núcleo dele, ele é importado. E aí você não tem um controle 100% desses dados, você acaba não sabendo. Então a gente acredita que se fosse uma empresa nacional que desenvolvesse e o domínio ficasse aqui dentro, por questões de segurança nacional, poderia ser bem melhor.
Sim, sob este ponto de vista é bem importante também. Agora, o que ele tem então de diferente? Ele faz essa técnica de extração de assinatura facial, mas ele consegue, por exemplo, ele vai ficar essa imagem lá da pessoa armazenada, ele vai conseguir reconhecer depois, quando ele estiver mais velho, por exemplo?
Consegue, a gente fez alguns testes. A questão do envelhecimento, ela ainda é um desafio na pesquisa. Então a gente até faltam bases de dados mais avançadas para a gente estudar quantos anos a pessoa poderia envelhecer que o sistema ainda reconhecesse. Mas nessa base que a gente utilizou, você nota algumas pessoas nitidamente com questões de envelhecimento ou até uma outra característica que acaba simulando. Por exemplo, uma atriz muito maquiada, onde você não vê alguns detalhes do rosto dela, como por exemplo rugas, alguma coisa assim.
Ou um disfarce, por exemplo, né?
Um disfarce. e depois a gente pega uma imagem dela que foi tirada no dia a dia, onde ela não estava utilizando nenhuma maquiagem. E aí alguns sinais do tempo de envelhecimento são mais nítidos. E quando a gente joga para comparar essas duas imagens, o sistema reconhece muito bem.
Continua valendo, então. Ele continua reconhecendo.
Continua valendo. Agora, o desafio que eu falo seria a gente pegar uma imagem de uma criança, vamos supor, com 3, 4 anos de idade, e tentar reconhecê-la com 20 anos.
Uhum.
Isso ainda é um desafio grande da ciência. Bom, e o que tem de diferente, falando um pouquinho mais tecnicamente, a gente, nesse trabalho, a gente desenvolveu um filtro e ele realça estruturas muito importantes de uma face, tá? Então, ele teve desempenho muito bom com relação a ruído, rotação da face, mudança de ângulo e várias outras características, né? E esse filtro, ele permite a gente encontrar algumas regiões da face com grande precisão. Porque como ele realça muito os olhos, ponta de nariz e algumas outras estruturas, foi possível a gente desenvolver um algoritmo que foi até publicado em uma revista internacional, Qualis A1, que é a revista mais difícil, é um nível de dificuldade, né, no meio científico, é um nível mais difícil que tem.
Uma revista especializada, né?
Uma revista especializada, foi na revista Pattern Recognition Letters. Esse filtro, com ele a gente conseguiu construir um algoritmo para localizar com muita precisão o centro dos olhos e a ponta do nariz. Nesse assunto, hoje, o nosso trabalho, ele é o estado da arte. Mesmo já sendo publicado há mais de um ano, ainda não tem nenhum outro trabalho que a gente identifique na literatura que localize esses pontos com maior precisão que o que a gente encontrou.
Olha só, que bacana, que diferencial importante. Agora, Alex, distância entre a ponta do nariz e o olho, ou o aumento do nariz conforme a idade, isso tudo você partiu absolutamente do zero, quer dizer, você que criou o algoritmo do nada. Não tem um banco de dados dizendo, olha, em brancos, né, caucasianos, sei lá eu, o nariz...
O nosso algoritmo, embora ele localize essas estruturas, mas ele não mede distância do centro dos olhos, ele não mede distância de centro de olho para nariz para fazer o cálculo final da face.
Não.
Ele só usa essa estrutura para retirar a região de interesse que a gente quer trabalhar. A gente sabia da literatura que os olhos, a região perocular, que é a região ao redor dos olhos, é a região que carrega a maior quantidade de informações de uma face. A boca, por exemplo, ela sofre muito com expressões faciais. Então, quando a pessoa está falando, dando um sorriso, está brava, a boca ela muda muito. E ela carrega poucas informações. O nosso cérebro não usa muito a boca para reconhecer uma pessoa. Já foi feito experimento, se você tampar partes do rosto, deixar mais os olhos visíveis, as pessoas conseguem reconhecer umas às outras e a boca não carrega tanta informação. Nesse trabalho nosso, a gente usa essa localização do centro dos olhos e ponta do nariz apenas para recortar com grande precisão essa região perocular.
Que é a mais importante ali para fazer a diferenciação, o reconhecimento.
Exatamente. E em cima disso, a gente desenvolveu um outro algoritmo, um descritor, ele chama, ele é baseado também no filtro anteriormente desenvolvido, e que ele consegue extrair uma assinatura da face.
Uhum.
E aí vem um diferencial muito grande. Se a gente imaginar, por exemplo, uma caixinha de leite, um objeto. Você pega no mercado a caixinha de leite. Se você olhar para ela hoje, amanhã, depois e depois, vai ser sempre a caixinha de leite. Os mesmos escritos estarão lá, os mesmos contrastes, forma, tamanho, etc. Uma face, não. A face muda. Seja por acessórios, maquiagens, envelhecimento, expressões faciais, diversos outros parâmetros. Então, quando a gente fez esse descritor, essa característica foi levada em conta. Uma face, ela não é rígida, ela varia. Então, a gente precisava encontrar um descritor que gerasse uma assinatura e fosse robusto a todas essas variações. Então, a gente mudou um pouco o paradigma de alguns descritores clássicos, conseguimos fazer um descritor usando a técnica de dense sampling, e aí a gente encontrou resultados muito bons.
Que bacana.
E assim a gente fechou o método.
Que bacana, Alex. Agora, para a gente encerrar, qual é que é o próximo passo, então? Tem sempre, para o pesquisador, tem sempre algo a mais, né? Para buscar.
Sempre tem algo a mais. Algo a mais já aconteceu. A gente usou, eu utilizei em um outro projeto, ainda não foi publicado, então eu não posso ainda comentar muito a respeito dele.
Dá só um spoilerzinho para a gente.
Essa mesma técnica de reconhecimento facial, ela vai ser extremamente revolucionária para a agricultura, na redução do uso de agrotóxicos, racionalização do consumo de água, aumento de produtividade, entre outros parâmetros, para um grande setor da economia brasileira. Então, é bem curioso isso. A gente está empregando o mesmo conceito utilizado, ou os mesmos, para reconhecimento facial no campo. E ideias bem similares permitiram a gente criar uma solução. A gente ainda está em fase de investigação, mas está muito confiante dos resultados. Então, esse é um próximo passo. E dentro do reconhecimento facial em si, o próximo passo em investigação agora está sendo agregar as deep learning nesse modelo que a gente construiu.
Agregar o quê? Eu perdi, desculpe.
Deep learning. Deep learning são redes, inteligência artificial, vamos pensar assim, com camadas de aprendizado profundo. Por quê? A gente sabe que as deep learning, elas agregam um valor, elas melhoram muito a performance desses sistemas. E a gente conseguiu um sistema sem usar deep learning atingindo o estado da arte. Então, a gente acredita muito que se a gente conseguir mesclar a deep learning com o nosso método, a gente vai ter uma solução ainda superior à encontrada.
Uhum.
Então, esse seria um próximo passo. E, obviamente, a gente está em busca de algumas empresas que possam se interessar, eventualmente, pela tecnologia para desenvolver isso aí para o Brasil.
Parabéns pelo trabalho. Alex Afonso, doutor em Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Portanto, desenvolvendo essa técnica de extração de assinatura facial para reconhecimento. É um software de reconhecimento facial. Parabéns, Alex.
Muito obrigado.
E assim que você tiver novidades, volta a conversar aqui com a gente.
Tá ótimo. Obrigado pela oportunidade.